Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já cá estamos para a segunda parte, segunda hora da emissão Tribuna Desportiva. Já vamos voltar novamente ao futebol, vamos voltar às competições europeias, vamos falar também do Benfica com o Bayer Leverkusen. Já falámos um bocadinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais com aqui o Marco, o Pedro e também o Henrique e o Armindo. Falaremos também da Liga Europa com o Porto e o Sporting Clube de Braga. Mais à frente teremos ainda entrevistas para ouvir com o Félix Correia, jogador do Lille, João Ferreira, jogador de Saint-Étienne, e uma declaração do Luís Castro, do português do Norte. Isto tudo no futebol. Já agora, a propósito de futebol, o Gil Vicente já está a ganhar por uma bola a zero. E o Armindo vai-me dizer quem é que marcou.
Foi o Pablo.
Marcou logo nos minutos iniciais e o Gil Vicente está a ganhar por uma bola a zero. A seguir, vamos falar de rugby. Já temos a nossa companhia o Nicolas Martins, é um dos atendentes, jogador do Colomiers. Salut Nicolas, merci beaucoup d'être à la tribune sportive.
Merci à vous pour l'invitation.
Comment ça va, Nico?
Je suis arrivé hier au Portugal pour préparer les trois matchs de la tournée. Et tout va bien, c'est beau, très content.
Alors, ça, faut pas le dire parce que chez nous, en ce moment, c'est entre les deux, quoi, c'est mythique. Un coup il pleut, un coup il fait pas beau, ouais. Il fait froid. Donc, c'est sympa le Portugal en novembre, il paraît.
Le temps il perd doux et tout, donc très 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 agréable.
Mais quand on est de Colomiers aussi, il fait bon dans le sud, non?
Oui, à Toulouse, en ce moment, il faisait plutôt bon. Donc, gris, mais il faisait bon, donc ça allait.
Bon, en tout cas, bon, ça fait toujours du bien, j'imagine, de repartir un peu au pays, justement, de continuer, on va dire, sa routine maintenant entre le club et la sélection.
Ah bien sûr, c'est toujours un plaisir de revenir au Portugal, les mecs qu'on ne voit pas forcément au long de l'année. On joue contre eux, par exemple, en club, et après, pour ceux qui sont en pro-D2, pardon. Et pour les autres, toujours le plaisir, tu vois. On se voit deux mois dans l'année, mais on rigole, on partage des choses, c'est toujours un plaisir.
Et quand on est dans ces moments aussi, on pense déjà un peu à l'avenir, qu'on se dit que maintenant on assure que le Portugal aura sa place donc au prochain mondial. Est-ce que maintenant ça permet d'avoir une autre ambition, de se dire maintenant au niveau de la préparation, c'est pas comme l'autre fois, on est passé sur un dernier coup de pied à la dernière seconde, mais là, justement, de mettre petit à petit, à chaque fois qu'on se voit, justement, les bases pour la suite.
Ah, c'est ça, ben là, clairement, cette tournée, elle est faite pour avoir le ranking, un ranking favorable pour la Coupe du Monde. En gros, si on atterrit au niveau de la 17e place au ranking mondial, on serait dans le chapeau 3. Du coup, ça ferait qu'on aurait une poule un peu plus abordable. Enfin, en tout cas, il y aurait une équipe dite plus faible dans notre poule.
Et tu l'aurais cru justement de te dire maintenant je vais jouer pour justement permettre au Portugal de conserver, enfin en tout cas de maintenir sa place à un bon ranking?
C'est l'objectif à chaque fois. On veut être au meilleur niveau, jouer contre des belles équipes, et ça passe par là. Parce que si tu fais des prestations moyennes contre des équipes moyennes, forcément ça te tire beaucoup moins, tu progresseras beaucoup moins à jouer des équipes faibles, entre guillemets. Sans vouloir offenser qui que ce soit.
Non, il n'y a pas d'équipe faible, mais bon, en tout cas, vous avez aussi j'imagine, des petites revanches comme ça à prendre, parce que la dernière fois, il y a eu Irlande qui est passée par là faire un massacre au Portugal. Donc,
si on peut éviter le sujet.
C'est pour ça. Non, mais bon,
justement, ouais. ça fait un peu grandir l'équipe.
Ça fait bad buzz, et pour un mois qui a été là-bas, ouais. Et qui pensait de me dire.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que c'était un petit coup de canif là, dire aïe, ça pique ça, ça pique.
Ouais, c'était compliqué. On n'avait pas forcément bien préparé le match, on avait fait des petites erreurs tout le long du match, et ça se fait cash avec ce genre d'équipe. Et après, à un moment, tu lâches, parce que c'est préparé depuis un moment. Voilà, on reste à notre niveau, hein, mais dans l'ensemble, voilà, sûr. Peut-être pas autant, mais bon.
Non, il y a le 8. Alors, le prochain match, c'est l'Uruguay, si je ne me trompe pas, c'est le 8 novembre.
C'est ça.
À 15h.
C'est ça.
Donc, justement, une équipe aussi qui était au dernier mondial, qui a joué notamment l'équipe de France. L'idée, c'est quoi justement? C'est de se jauger face à une formation d'un autre rugby, d'un autre style.
C'est ça, c'est une équipe qui, au ranking, est à notre niveau. Et justement, l'objectif absolu, c'est de les battre. pour justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, monter au ranking et obtenir un meilleur tirage pour la Coupe du Monde.
Parce que ben, c'est vrai que pour les gens qui ne suivent pas trop le rugby, avoir cette place-là, c'est quoi? Ça permet d'avoir une possibilité d'un groupe.
En gros, dans le, ouais, c'est ça. En fait, donc, du coup, si tu atterris dans le chapeau 3, du coup, c'est les équipes moyennes, du tiers 2, et ben, tu tomberas dans une équipe du chapeau 4, donc les équipes un peu plus faibles, on va dire Hong Kong, le Zimbabwe, ce genre d'équipe-là, quoi.
D'ailleurs, oui, il y a Hong Kong aussi dans le programme, parce qu'il y a trois matchs donc sur ce mois de novembre, sur ces test matchs. Donc, il y a l'Uruguay le 8 novembre au Stade National. Ensuite, le 15 novembre, toujours à 15h à chaque fois, donc Hong Kong. Et on termine, on va dire, par le plus gros morceau peut-être, avec le Canada le 22 novembre. Là, ça sera à Coimbra.
Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ben, c'est des équipes que, ben, à part Hong Kong, qu'on a joué récemment pour la qualification au mondial. C'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer et c'est vachement intéressant d'affronter justement des équipes que tu joues pas forcément parce que tu te mesures à des choses que tu connais pas et même pour eux, je pense que pour tout le monde, c'est que du bénéfice.
Et toi, maintenant que bah, tu es déjà installé dans cette équipe-là, quand tu vas forcément y arriver, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, il y a des nouveaux jeunes, c'était aussi important de maintenant de transmettre, d'être dans cette logique-là aussi. Maintenant, j'ai appris, j'ai fait une Coupe du Monde, maintenant je vais aussi transmettre pour permettre que le Portugal reste au niveau qu'on a amené.
Tu vois, je ne suis pas forcément celui qui a le plus de sélection, le plus de légitimité pour ça. Mais j'essaye en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice, d'être un peu plus important, on va dire, dans le groupe. Chose qui était, bah, quand je suis arrivé à la Coupe du Monde, je venais à peine d'atterrir. J'avais eu un an et demi avec la sélection. Donc là, maintenant, je suis parti des anciens, entre guillemets. Et donc oui, j'essaye d'être un leader pour le groupe. Et quand je peux donner deux, trois conseils, je le fais avec grand plaisir.
Donc maintenant, en plus avec ton expérience, donc là tu es à Coulommiers Rugby cette saison, après avoir été à Montpellier cette dernière et aussi être révélé du côté de Soyeux Angoulême. Mais on sent que tu reverdis, j'ai envie de dire que là c'est une bouffée d'oxygène d'être repassé par la case Coulommiers.
Ah ben, clairement, parce que c'est une équipe qui joue bien, on joue le haut de tableau. Après la saison difficile que j'ai pu passer à Montpellier, forcément ça me fait un bien fou. Parce que moi, je suis né à Coulommiers. Enfin, je suis né à Toulouse, mais j'ai vécu à Coulommiers. J'ai commencé le rugby à Coulommiers. C'est une bouffée d'air frais. Je revis. Je reprends énormément de plaisir sur le terrain.
Tu sentais que tu en avais besoin, justement, parce que certains diront, mais il était à Montpellier, que c'est top 14, mais que des fois, on s'imagine pas le revers de la médaille d'être dans un grand club.
Ben, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que quand tu joues pas, ben, tu perds en confiance, tu perds en niveau, ça a une grosse charge mentale. Et comme je l'ai dit récemment, moi, je suis un joueur de rugby, je suis pas un sparring partner. Donc, si c'est pour être dans un club et ne pas jouer, je vois pas l'intérêt. Ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait... épanouir, c'est de jouer au rugby, c'est pas de prendre de l'argent et juste regarder les autres jouer à ma place. Non, c'est l'argent, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer au rugby, d'être le meilleur possible et si possible, jouer des phases finales, être champion. Enfin, voilà, c'est le rugby, quoi que ce soit.
Maintenant, c'est ta mentalité ou il y avait cette idée-là aussi d'avant de dire, moi, je suis à Soyeux Angoulême, ça se passe bien, je me montre pour ensuite avoir le droit de titiller le très haut niveau. Ou justement, maintenant, c'est ça, et même tu repars sur une idée vraiment, comme tu dis, le jeu d'abord, le kiff, et que je sois bon et qu'importe le club.
Non, ben, en fait, c'est, je suis resté un compétiteur, donc franchement, j'ai l'ambition de au-dessus. Après, il faut que ça, c'est à moi de montrer mes capacités, de les remontrer, de reprouver que ben oui, je suis au niveau, et ça passe par beaucoup de travail, etc. Ah, donc j'y étais, ça m'a donné envie d'y rester, d'y retourner. Voilà, après, maintenant ça passe par, comme je dis, du plaisir dans le jeu, parce que si tu es dans un club qui ne marche pas, ben, tu auras moins de visibilité, etc. Mais c'est là mon objectif vraiment, c'est de reprendre du plaisir, me montrer, et voilà, et si je dois être au-dessus, ça se fera naturellement.
On peut dire que le Portugal, en tout cas, ça t'a maintenu aussi, à dire la tête hors de l'eau ces dernières années, quoi.
Ah ben clairement, parce que si j'avais pas eu le Portugal, j'aurais eu 5 matchs dans la saison.
Ouais.
Et alors que l'année d'avant, ben je sortais de la Coupe du Monde justement, j'avais joué 32 matchs. C'est un gap énorme. Donc t'es passé de jouer tous les matchs à plus être sur la feuille. Complètement battu super pied entre guillemets, donc là depuis que je suis revenu à la première, parce que je l'ai baissé sinon je joue tous les matchs. Franchement, je revis, je commence à retrouver mon rugby, etc. Donc c'est très positif.
En tout cas, ça t'a permis de vivre des belles anecdotes et des belles histoires. T'as, je sais pas, il y avait un certain joueur du côté d'Agen, un Lucas, je sais pas si tu connais.
Ouais.
C'est son frère, donc pour les jeux sympas.
Hein. Ouais, écoutez, j'ai pu jouer avec, je jouais avec Lucas au Portugal, mais contre, on a joué contre, il est venu à Colomiers et il est reparti avec quelques petits, quelques petites aigreurs, on va dire.
31-5. C'était lourd, c'est
ça.
En plus, il a marqué, donc Nicolas a marqué contre, contre son.
Ouais.
C'est quoi l'ambition avec Colomiers? C'est de monter, parce que là, actuellement, ils sont deuxième Colomiers.
Ouais, on est second. Ben, l'ambition, c'est de faire la saison comme la saison dernière ou mieux. Donc, la saison dernière, on a fini, troisième, il me semble, et on s'était arrêté, en quart de finale.
Ouais.
Non, demi.
Demi.
Je sais plus. Exactement, mais du coup, voilà, c'est faire tout au mieux, voilà, la même chose au mieux, donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi.
Bon, faut pas demander des conseils du côté de Grenoble, parce qu'eux, à chaque fois, ils calent, donc...
Ouais, malheureusement, pour eux, là, en plus, c'est un peu compliqué pour eux en ce moment, donc ils viennent de changer de staff, etc., donc, écoutez, j'espère que nous, on va continuer sur notre lancée et qu'on ira jusqu'au bout, hein.
On l'espère en tout cas. Mais déjà le Portugal, donc on le rappelle, l'Uruguay, c'est déjà le 8.
Trois matchs d'affilée. Hein.
Voilà, Uruguay, le 8, Hong Kong, une semaine après, et encore une semaine après,
le Canada,
donc c'est simple à suivre, et le Portugal qui va briguer et aller chercher donc cette bonne place au ranking World Rugby.
C'est ça, l'objectif principal.
Merci Nico, merci d'être passé à la tribune.
Merci à vous.
Et bon match.
Avec grand plaisir.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Nicolas Martins, da nossa companhia, jogador do Colomiers e também da Seleção Nacional de Portugal. Vamos encaixar já com outras entrevistas, já agora.
Podemos avançar, boa.
Podemos avançar já com outras entrevistas que tivemos a oportunidade de fazer. Já ouvimos então as conferências do Rui Borges e do Vitinha. Daqui a pouco vamos falar um bocadinho, vamos regressar à Liga dos Campeões para falar do Benfica e também da Liga Europa para o Porto e para o Braga. Mas para já vamos regressar ao Campeonato Português, pode ser francês.
Com
portugueses. Com portugueses. Félix Correia do Lille.
Sim, o Félix Correia do Lille, que foi em grande durante o jogo frente ao Agen do Flo Anan, que não estava em campo, o Flo Anan, mas quem estava em grande é o Félix Correia, que permitiu ao Lille de ganhar 1-0. Ele que foi simplesmente o único marcador da partida. Mas bem, foi eu satisfeito para ele de dar uma alegria ao povo lillois.
Vamos ouvi-lo.
Sim, foi um jogo difícil para o campeonato. Nós tínhamos que ter uma resposta depois da derrota ao Nice. Acho que encarámos o jogo bem. O importante era ganhar e voltar a ganhar a confiança para os próximos jogos que aí vêm.
Estou a sentir também que o Félix está a subir de grau cada jogo que passa agora.
Sim, a adaptação sempre vai aumentando, a confiança vai sempre aumentando. As pessoas que trabalham comigo diariamente aqui também vão pensando numa confiança grande. Eu acho que isso tem sido importante. O Mister e meus colegas têm passado sempre uma grande confiança. Então acho que a adaptação, sim, dia após dia está a correr melhor e sinto mais adaptado ao futebol francês, sim.
Finalmente este gol também, eu acho que é uma linha da história. Você acreditou, puxa, até o último segundo acreditou, foi aquela prisão e aproveitou para marcar o gol.
Sim, eu vi ali o Olivier, também fiquei um bocado indeciso, mas foi ali um bocado egoísta também e foi até o fim. E correu bem, fiz o gol.
Você, quando chegou aqui ao Lille, era mesmo com essa ideia de finalmente dar a resposta de toda a esperança que a gente teve?
Sim, claro que sim. Foi aquilo que eu também já disse antes. Foi sempre procurei para um projeto esportivo, nunca procurei em termos de clube ou em termos de salário, em dinheiro, nada disso. E sempre à procura de um projeto bom. O Lille deu-me um projeto bom e eu agarrei ele com as duas mãos e claro que eu vim para aqui para jogar, para aproveitar, para continuar a subir e continuar a cumprir os meus objetivos.
E quais são já todos os objetivos?
Tenho muitos objetivos, é chegar à Seleção Nacional, por exemplo. Tenho ir para um grande clube europeu. O Lille tem-me ajudado, sei que é um clube grande aqui em França, mas também tenho objetivos e eu acho que estou a trabalhar no caminho certo para isso.
E a gente viu também no final este carinho dos adeptos para os portugueses, existe, ainda é atual aqui, quando vem aquele adepto também que foi dar aquela camisola, nota-se que os portugueses aqui têm agora uma ligação especial com o Lodo.
Sim, toda a gente aqui tem um carinho especial pelos portugueses, já há várias gerações, vários jogadores já passaram por aqui, toda a gente me fala sobre isso. Eu acho que isso também é importante, porque já conhecem a nossa cultura um bocado. Eu acho que isso foi muito importante. O Jeff Fonte, por exemplo, foi uma pessoa muito importante e a maior parte dos dias falam-me dele. E eu acho que isso aí, foi um ponto positivo. Eu acho que devem continuar a apostar nos portugueses, porque até hoje eu acho que está a dar certo e espero continuar a dar certo.
E o melhor ainda está a ser visto aqui?
É, sim, claro, para mim, o que é sempre o melhor para mim eu vou continuar e vou continuar a trabalhar para somar gols, assistências, ajudar a minha equipa ao máximo. Vamos sempre lutar até o fim e se podem esperar sempre de um Félix que trabalha sempre e que mesmo assim é a mesma motivação, nunca baixa os braços.
Então, uma última pergunta. Agora vai ser a estrela da vermelha lá, tá? E depois o Estrasburgo. Esta sequência do jogo assim, repetido, é difícil de...
Não é fácil. É muitos jogos, mas estamos preparados mentalmente e fisicamente, porque a comissão também nos prepara isso, a gerência também dos treinos e do tempo de jogos também faz parte, mas eu acho que temos que pensar jogo após jogo, mas sim, vamos ter que analisar, porque são jogos importantes para nós também. Ligar para passarmos à fase seguinte, o Strasbourg também, que é um candidato também que está ali no pódio, quase com os mesmos pontos que nós, então temos que lutar, temos que pensar só jogo a jogo e vamos entrar em todos os jogos para ganhar, claro.
E Liga Europa, ser um objetivo?
Sim, claro, nós temos isso bem em mente, nós temos chegar longe à competição, se der para ganhar, vamos ganhar, mas temos sempre o objetivo bem traçado, que pensamos jogo após jogo, mas é uma competição importante para nós.
Félix Correia, depois da vitória 1-0 do Lille frente ao Angers, e o Lille que então vai enfrentar o Estrela Vermelha de Belgrado no próximo dia 6, na quinta-feira.
Belgrado não teve grande sorte no sorteio. Porto, Braga, agora Lille, não sei como é que vai ser.
Meio grande jogo também em perspectiva no dia 9, frente ao Strasbourg também. As duas equipas top, porque o Lille está no quarto lugar, quando o Estrasburgo está no sétimo, a um ponto do Lille, quer dizer, é jogo para cima.
A notar que, para as pessoas que não sabem, a Estrela Vermelha, mesmo assim, já venceu a Liga dos Campeões.
Frente a quem?
Ao Marseille.
Vamos falar um bocadinho do Nantes, Marco, com o Luís Castro.
Sim, o Nantes que está novamente numa situação complicada. Nos dois últimos jogos foram duas derrotas ainda por cima em casa, frente ao Mónaco por 5-3 e frente a um concorrente direto que fez a boa operação nesta semana, o Metz, 2-0. Mas que não tinha nenhuma vitória e que já tem duas vitórias em apenas uma semana. Foi contrário para o Nantes. O Nantes, duas derrotas agora, desceu para o 15º lugar, ali à porta do playoff para não descer, e é apenas com um ponto de vantagem sobre o Messi, que está nos dois lugares de despromoção. O Henrique e eu falamos com o Luís Castro, o treinador desta equipa, após a última vitória. Também não vai há muito tempo, só vai há uma semana, uma deslocação ao terreno do Paris FC, uma vitória por 2-1, e começamos por falar do facto dele esperar ter este plantel, que ao fim e ao cabo é um plantel um pouco curto, e Luís Castro tem que compor com vários jogadores jovens.
Sabia que uma das chaves para o projeto era apostar nos jovens. Precisamos também de alguns jogadores com experiência que possam ajudar e dar alguma garantia, mas já sabia, e um dos motivos que eu também vi foi esse, porque eu gosto de trabalhar com jovens, é uma coisa que me dá prazer.
Justamente a sua experiência está positiva agora desde que chegou ao Nantes, depois já?
Sim, é um clube enorme, com adeptos, sinceramente, não deve haver muitos no mundo com esta qualidade, e é um prazer.
Até agora, como é que tem sido? Refletem o que criou o Luís, está na linha do que pode ser?
Eu trabalho semana a semana, trabalho para ganhar cada jogo que vem, não penso muito quantos pontos vão ter daqui a duas semanas ou a três, trabalhamos semana a semana, tentamos fazer o máximo para que as coisas resultem, e neste momento temos 9 pontos, é continuar a fazer o nosso trabalho para pontuar.
É assim tão diferente a primeira da segunda divisão? Mas...
Há alguma diferença, a primeira liga tem, a segunda liga as equipas são muito mais próximas umas das outras, o nível, tinha uma ou duas o ano passado, como o Loriá e o Paris, que tinham orçamentos muito diferentes. A primeira liga, com a falha dos direitos televisivos, criou um fosso muito enorme entre as equipas de cima e as equipas de baixo. Há jogadores nas equipas de cima que só um jogador paga o salário dos 11 titulares de algumas equipas de baixo. Criou uma distância muito grande, o que torna uma liga um bocado diferente. A segunda liga é muito mais em termos de distância, de nível das equipas, é muito mais próximo.
E como é que encaras justamente isso?
Fazer o trabalho com o staff, ver o adversário e depois trabalhar e ver como é que iremos tentar vencer o jogo.
Luís Castro, então, depois dessa última vitória, há uma semana atrás, por 2-1 frente ao Paris FC, é isso de ter que transmitir jogos à segunda-feira. Na próxima jornada, o Nantes desloca-se ao terreno do Le Havre, novamente uma equipa a lutar para não descer e que acaba por trazer um bom resultado na semana passada, ou neste fim de semana, aliás, com a vitória no terreno do...
Quem?
O Le Havre.
Foi
um empate. Foi um empate frente ao Toulouse.
Toulouse, na casa
porque
de Toulouse.
Há polémica com o Donum.
Sim, fiz um gesto que não se deve fazer.
É um relação a outro jogador e talvez vai ser acusado.
Exatamente,
de racismo. Mas não, o Le Havre então aqui empatou frente ao Toulouse 0-0, mas o Le Havre está com 13 pontos, tem 4 pontos de vantagem em relação ao Nantes, mas são em clubes como o Auxerre, o Metz, o Lorient, Nantes, Angers, Brest, Le Havre, que vão lutar para não descer. E eu não estou nessa categoria com o Luís Castro.
Passamos para a segunda divisão, Henrique, com um histórico. Sim, também do futebol francês.
Com um clube que posso garantir que não vai descer da Liga 2 este ano, porque está na Liga 2.
Vê lá se acontece alguma coisa por aí.
Não, o Saint-Étienne vai jogar a subida até ao fim. Sim. Só que, infelizmente para eles, foram na casa do Red Star, no estado de Boer, e perderam lá num jogo que era quase o jogo principal, mesmo se temos um Pau a 3, atualmente tem um empate a 1. Minha vitória do Red Star 2-1 permitiu talvez de ter um cheirinho ao alto nível ao João Ferreira, que é o defesa que chegou este ano ao Saint-Étienne, o português, e que tínhamos a ocasião de falar com ele justamente sobre o jogo frente ao Red Star e sua adaptação no Forez.
Não, claro que não. Acho que começámos ali o jogo com um erro que até acaba por ser eu a cometer. Cometemos um erro que custa ali um bocadinho a confiança na equipa, porque foi nos primeiros minutos. Acho que depois sentiu-se na confiança que todos sentiu-se na confiança de todos, não é? Abalou um bocadinho a equipa entrar logo no jogo a perder. Depois eles também têm ali um outro momento que acabam por fazer o segundo golo e têm um momento que têm o penalti e pronto, mas acho que após o penalti começamos a crescer um bocadinho no jogo e acho que acabamos o jogo como uma equipa que podia sair daqui com um ponto, ou até mesmo tivemos ali oportunidades para marcar e poderia o jogo ter tido outro fim. Mas acho que fica um sabor assim amargo, mas é olhar agora para a frente, aprender com os erros que cometemos, e temos um jogo agora sábado para ganhar.
Sim, claro que agora este já é passado. O facto é que o Saint-Étienne está nos bons lugares para jogar a subida, que eu imagino o objetivo do clube.
Claro, o nosso objetivo é sempre a Primeira Liga. Óbvio que com estes percalçozinhos às vezes torna-se um bocado difícil e já perdemos alguns pontos que não podíamos ter perdido, mas o que é verdade é que os perdemos e temos de saber encarar isso e olhar também para o resto do campeonato que aí vem, porque ainda faltam muitos jogos, ainda faltam 22 jornadas ou 21, ou seja, temos muitos pontos para ganhar, e acho que temos de encarar isso com a maior confiança de todas e claro, estar nestas posições demonstra sempre que estamos na luta até ao fim.
Sim, porque toda a gente sabemos com a fama do Saint-Étienne, todos querem ganhar o Saint-Étienne, que é quase o tubarão desta Liga 2.
Sim, opa, acho que é um bocado isso, acho que isso é palpável, toda a gente consegue notar que somos o alvo a bater, mas nós temos de saber lidar com essa pressão, não é? Entre aspas, porque isso é sempre uma pressão boa de ter, sermos a equipa que é o alvo a bater. Temos de encarar os jogos sempre todos da mesma maneira, porque muitas vezes não é em relação aos outros, é muito em relação a nós, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos entregar e que temos de dar também, porque é um clube que nos oferece tudo. Nós também temos de retribuir dentro de campo, tanto ao clube como aos adeptos.
Mas justamente, pessoalmente, a experiência, como é que está a ser enquanto no Saint-Étienne?
Está a ser uma muito boa experiência, estou a gostar muito, é um clube enorme. Surpreendeu-me muito pelo facto da massa adepta. Óbvio que esperava termos mais pontos e tudo mais, mas está a ser uma experiência incrível. Acho que temos aqui um grupo muito bom e um grupo muito forte para continuar na busca do título e da subida também.
Justamente com a sua experiência, com o facto de ter conhecido assim clubes já com uma paixão a mais extra, está a sentir este pouco da loucura que tem o Saint-Étienne?
É um bocado diferente de tudo aquilo que eu já vivi, porque não estamos a ter a época perfeita, a verdade seja dita, não estamos a ter a época perfeita, mas no entanto sinto algo que não sentia nos outros clubes por onde passei. Se calhar o Braga tinha um bocado isso, o Benfica já era uma expectativa um bocado diferente também, muito maior, não é? Uma equipa que compete pela Liga dos Campeões, mas mesmo assim sinto algo diferente no Saint-Étienne. Os adeptos, independentemente, mesmo quando perdemos ali um jogo contra o Annecy, que nunca é bom recordar, mas os adeptos sempre connosco, óbvio que exigem e têm todo o direito a exigir porque estão connosco em todo lado, mas sabem, conseguem exigir sempre numa boa maneira, não é? Manifestam sempre o descontentamento, mas ajudam-nos sempre e estão sempre lá para nos apoiar, e verificou-se no último jogo que mesmo após uma derrota dura eles estavam lá para nos apoiar e estavam lá connosco e acredito que vão estar sempre. Óbvio que faz parte, né? Têm de exigir também o melhor dos jogadores e faz todo o sentido assim.
Bom, justamente quando já é jovem, já tem uma experiência extra com muitos clubes, quem é que vem buscar até no Saint-Étienne agora?
Acho que vem buscar também aquilo que é a minha estabilidade como jogador. Sou um jogador que tem tido alguns altos, mais baixos se calhar do que altos, por assim dizer. Tem sido um jogador que não tem sido muito constante, nem no tempo que tem jogado, nem na quantidade de jogos que tem feito de seguida. Busco um bocado de estabilidade, busco exprimir o meu jogo, o meu futebol também, e sentir-me eu mesmo e mostrar cá para fora que também tenho qualidade e que posso ajudar a equipa, que sou uma mais-valia também para a equipa e para ajudar esta equipa a subir à Primeira Liga.
O que é que tem a França que me encontrou agora?
Desculpa.
O que é que tem a França? Qual é que o futebol que encontrou aqui em França?
É um futebol que me tem surpreendido. Uma segunda liga com jogadores muito jovens, com bastante qualidade. Não é que não estivesse à espera, mas não é uma liga que eu olhasse tanto, não é? Mesmo ano passado eu olhava para o Saint-Étienne, mas olhava num contexto completamente diferente. Mas tem sido uma liga que me tem surpreendido, com jovens jogadores, mesmo na nossa equipa temos jovens jogadores com muita qualidade e que são muito prometedores para o futebol também, acredito, se tiverem a mentalidade correta, que é óbvio. Mas tem sido uma experiência muito boa, tem sido uma liga competitiva e acho que assim vai ser até ao fim.
Então, João Ferreira, o defesa do Saint-Étienne atualmente terceiro da Liga 2 com 23 pontos, a 3 pontos do Red Star, que está no segundo lugar, e a 5 pontos atualmente do Troyes, que está no primeiro lugar. E o próximo jogo do Saint-Étienne vai ser Troyes-Saint-Étienne, quer dizer, já um grande jogo em perspectiva, bem em casa, do Troyes.
Vamos falar já agora que estás aqui comigo também, Henrique, e já que também fazes parte do clube, vamos falar um bocadinho do Lusitanos de Samor, depois de duas derrotas seguidas, praticamente, não é?
Porque praticamente em campeonato, sim.
Sim, no campeonato, sim.
Mas depois houve a taça, quer dizer que as sempre, não foram consecutivas.
Eu estava a pensar só no campeonato, ok, desculpa.
Vai para cima, senhor.
E em relação, portanto, ao campeonato, duas derrotas,
agora uma vitória.
Agora uma vitória, o regresso às vitórias é bom, suposto.
Exatamente, regresso à vitória frente à equipa do Racing.
O clube já estava à espera aí da
Clube de Pays de Graça, vitória 1-0, que permite aos lusitanos de estar sempre no terceiro lugar. Mas há um ponto do líder, que é o Romy Vallière. No segundo lugar é o Nîmes, que está com os mesmos pontos do que os lusitanos. Quer dizer que os lusitanos estão sempre na boa caminhada para a manutenção e a preparar já o próximo jogo, vai ser na próxima sexta-feira a 19h30.
Sexta-feira, 19h30?
Sexta-feira, 19h30. Aqui perto, acho que no estádio do Achelle. O reencontro frente ao Créteil.
Olha que maravilha. Então, aí está o derby dos derbys, outra vez, não é?
Exatamente, derby versus...
Estão à espera de quê? Eles, tens falado com alguns jogadores, eles têm dito, bom, vamos agora apanhar, porque eliminámos os tipos da taça,
não,
vamos
sabe,
agora
apanhar.
Vamos apanhar o quê? Castanhas?
Sim.
Vamos apanhar um castanheiro da Rádio Alto. Não, por acaso, estamos à espera de um complicado, porque claro que...
O
Carreteiro está com essa sensação de querer se vingar um pouco da taça, porque se os distantes continuam a caminhada da taça, vai ser por acaso de dia 16, posso dar a notícia, às 14h30, o Pé da Amiens, que é o SK Mon, que é um clube da Regional 1, e já foi decidido então quando vai ser o jogo, então indo, por acaso, exclusivo
Rádio Alto. Primeira mão.
Dia 16, já estão no domingo, dia 16, às 14h30, o SK Mon Lusitanos, mas entretanto, então vamos ter o Carreteiro pela frente, e o Carreteiro, claro, que quer se vingar com uma casa, eles esperam ter muita gente, estão a tentar de ter também os nossos adeptos e ter mesmo essa associativa dos lusitanos para ver um grande jogo, e o Carreteiro está melhor, sai de uma vitória frente ao Rousset, se não me engano foi 5-2, uma coisa assim, quer dizer, uma vitória pesada, e o Carreteiro também está com esta vontade de rapidamente voltar às vitórias e, como dizer, crescer um pouco no campeonato, porque eles começaram mal, e os lusitanos estão meio que... Um derby não é um jogo como outros, é um jogo que não é para se jogar, é um jogo para ganhar, simplesmente.
Tanto no grupo, é,
j'ai envie de dire que t'as tout compris.
Já sempre um perdo.
Non, c'était par rapport à, plutôt à ce qu'il y a sur le maillot à l'US Créteil.
Ah oui.
O Créteil, que já agora está no 11º lugar, 11 pontos. O Lusitano está no 3º lugar, com os mesmos pontos do segundo, 17 pontos.
E é o Créteil que venceu a equipa do Rousset, que não é forçosamente uma das melhores no campeonato, está numa situação complicada. Trocaram de treinador, o guarda-redes também está sempre a trocar entre um e outro, não é forçosamente uma situação estável. Então, e houve expulsos nesse jogo, aliás, entre o Rousset e o Créteil. Não estou a desvalorizar o feito do Créteil, mas não é forçosamente olhar para esse jogo e dizer que eles vão conseguir vencer os Lusitanos. Não é um elo de
já agora, Marco, estou aqui a ver a estatística. A equipa que marca mais golos no campeonato e a equipa que sofre, quase mais golos.
Quase.
Porque tem uma equipa que sofreu 16 e eles sofreram 15. Portanto, é uma equipa que joga, que marca e que sofre. E vocês têm 8-6.
Quer dizer, jogo aberto.
Jogo
sexta-feira.
Aberto.
Para quem quer ver espetáculo... Tem a escolha na sexta-feira, ou Paris FC a Jean Bouin contra o Rennes, ou o Créteil contra os Lusitanos.
Sim, se estiver aqui perto do 94, porque não?
Já que estamos a falar de futuros jogos, quero lançar já aqui também um apelo para as pessoas, que é o Paris FC vai receber o Benfica na Liga dos Campeões Feminina. Acho que é importante ir apoiar a equipa, não é forçosamente por ser o Benfica, mas por ser uma equipa portuguesa, e a única que está na fase de grupos da Liga dos Campeões, que joga contra o Paris FC, vai ser no estádio João Boan, no 19 de novembro.
19 de novembro, portanto, estamos a... 15 dias, mais ou menos. Portanto, bom jogo para apoiar o Paris FC, que é favorito para este
jogo. Mais ou menos por jogar em França, mas Sim. Eu acho que sinceramente pode haver uma vitória do Benfica, que perdeu, se me recordo bem, a primeira jornada frente à Juventus, e depois perdeu em casa frente ao vencedor da Liga dos Campeões, o Arsenal. Mas ali eu acho que é ele por ele frente ao Paris FC.
E o Benfica precisa de vencer.
Precisa de vencer, exato. É uma fórmula um bocadinho diferente, são só 16 equipas. Nas femininas, só 6 jogos, porque agora... É o mesmo formato que os homens, mas só com 16 equipas, só com 6 jogos. E já não sei, acho que as 4 primeiras que se apuram diretamente para os quartos de final, depois do quinto, tem que contar 8 equipas para o playoff, para se apurar.
Isso é uma boa oportunidade para nós falarmos com as femininas do Benfica aqui na tribuna, numa das tribunas.
Porque já não faltam muitas. Não? Tribunas até, finalmente, até o 19, só faltou de 10. E 17, que será 2 dias antes do jogo.
Perfeito. Para chamar também um bocadinho a comunidade portuguesa a ir apoiar o Benfica.
Portugal. Quase que eu até diria Portugal. Porque para as pessoas não pensarem que estão a apoiar o Benfica, se não são benfiquistas, mas uma equipa feminina, sobretudo que a seleção está bem. Recordo aqui rapidamente, venceram os Estados Unidos, apesar de ser um jogo amigável. Foi a primeira vez na história. E venceram ainda por cima lá, em território norte-americano, 2-1. No segundo jogo, perderam por 3-1, mas sobretudo foi essa vitória histórica de Portugal frente aos Estados Unidos, porque mesmo sem um jogo amigável, nunca tinha acontecido até agora as portuguesas, exato, conseguirem estar em cima. Os Estados Unidos, campeãs, acho que são as campeãs olímpicas, se não estou em erro.
Já agora que estamos a falar em seleções, fica também a informação, bom, já falámos disso durante a tarde, os sub-17 entraram no Mundial a ganhar 6-1 diante da
Nova Caledónia.
Da Nova Caledónia.
A França. A França, bicho.
E vamos ter um segundo jogo na quarta-feira, se não estou em erro. A quinta-feira, perdão, contra o campeão africano, que perdeu com o Japão hoje, 2-0. E depois vamos ter o Japão no domingo.
E quem é o campeão?
É o Marroquino. Os Marrocos.
Mas ilusão um bocadinho nesse jogo. Portugal, até os 45 minutos, está 1-1. Frente à Nova Caledónia.
Houve um penalti, sim.
Frente à Nova Caledónia. Estamos a falar de uma equipa da Oceania, que são.
Sim, mas
demasiado fracos. E tiveram a perder por 1-0.
Tiveram. Deve ser
um primeiro golo.
Com penalti.
Então cuidado a não subestimar certas seleções.
Não, não se pode subestimar. Eu acho que eles, no fim, no intervalo, o Bino Maçães puxou ali as orelhas aos meninos. Oh, meninos, como é que é? Às quininhas. Vamos lá jogar a bola.
Não é absolutamente fácil. Nas categorias de jovens, Marrocos é uma boa equipa, talvez do nível de Portugal, e o Japão também. Os japoneses, Marrocos e o Japão, o problema é passar das equipas jovens para os séniores. Porque já tivemos campeões do mundo, claro, e africanos, asiáticos, nessas categorias.
Sim.
E ainda recentemente Marrocos venceu o campeonato do mundo,
sub-20.
O que já é quase já é
com seleções, sim, é quase sénior, mas não é aquele step a mais, quando, porque é o fim da formação. No fim da formação, encontrar equipas séniores é mais complicado.
Mas o Marrocos tem um trabalho de fundo que já vem há muitos anos.
Sim, uma academia lá. Eu estou a pensar no Mundial de
2030. Exatamente, já vai há muitos anos, e tem tido os frutos disso. Já fez uma boa campanha também no Mundial.
Mas era só por um pequeno bemol, poder ganhar um tom de parabéns, mas também faltava muitos jogadores, talvez, que eram umas valia.
Pois, na seleção francesa já tivemos a oportunidade de falar disso.
Os
clubes chamaram, sim, diz.
Um intervalo. Tem tempo de compensação que é demasiado para estes jovens, ainda por cima de 17 anos. A primeira parte foram 6 ou 7 minutos. Na segunda, vimos o golo, foi os 97. Quer dizer, estes jogadores jovens de 17 anos já estão a jogar aqui quase 120 minutos no total. Pergunta para o Pedro: o que é que achas destes jovens ter que jogar já este tempo? Estão a jogar em Doha com o tempo?
Sim, isso é verdade, mas depende também do tempo verdadeiramente útil de jogo. Agora não sei se os descontos, eu não tenho visto os jogos, se os descontos valem mesmo
hoje,
a pena.
Começou hoje, portanto.
Começou hoje. Se vale mesmo a pena, aquilo tinha sido uma má experiência no Mundial de Séniores, o que nós tínhamos visto, já aquilo já era 15 minutos por jogo, por parte, aquilo já era jogos com prolongamento. Agora, com os jovens 17, mas 17, 18 anos já estás a tender para ser sénior. Depende da justificação do tempo adicional, para mim.
A partir de que idade, já falava um bocadinho de formação, Pedro, a partir de que idade pode um jogador jogar já aos 90 minutos?
Ai, 17, 18 anos já aguentas bem.
Quer dizer, antes...
Sobretudo na formação.
Não seria aconselhado?
Não, antes, depende da intensidade, depende mais uma vez da intensidade e do nível. Há rapazes, depois depende, há aqueles fora de série, 14, 15 anos, mas acho que a partir dos 16, 17 já podes aguentar um bom jogo, boa intensidade.
Os 16, 17 começam a jogar, aos 18 já começam a ter lesões acumuladas. Gavi está novamente lesionado, Pedri já teve várias lesões graves, Yamal está agora sempre com lesões também este ano.
E vamos ver o tempo que a carreira deles vai durar. Isso é que vamos ver. É por isso que o Ronaldo e o Messi nisso é que são uma coisa.
Sim, mas o Ronaldo e o Messi não faziam festas com anões em casa.
Tu és mau.
Eu não sou mau.
Sim, és mau.
Eu não estou a dizer nada que é mentira. Estou a dizer alguma coisa de mentira?
Não estou a dizer nada. Não sabes se é verdade, não ficou.
Claro que sim,
eles foram pagos.
Os anões até disseram: deixem-nos trabalhar.
Exatamente.
Os anões deixem-nos trabalhar.
Foi.
Aliás, começou a levantar muita celeuma em Espanha por causa disso, e houve uma associação de anões que disse: não, não, nós fomos pagos, deixem-nos trabalhar, por favor.
Sim, foi verdade.
Bom, vamos lá, continuar.
Ia dizer umas neiras.
Não digas, não vale a pena.
Faz o gesto.
Não dissemos nada que seja mentira. Vamos lá continuar. Não falámos do Porto na Liga Europa, não falámos do Braga na Liga Europa, quer dizer, já falámos um bocadinho, mas vamos continuar a falar por aí.
Deixa-me só dar uma notícia, porque foi engraçado ver.
Já agora?
O árbitro do Paris Saint-Germain-Bayern, por isso vocês
podem. Pronto, já sabia que ele ia falar disso. Vim passar a notícia. Tinha que falar disso.
O Henrique queria poema.
Quem é o árbitro?
É o Maurício Mariani. Assim, é um nome, acho que ninguém vai se recordar.
Maurício Mariani.
Foi o árbitro do Mónaco Benfica. Para quem se lembra, Carreiras, devia ter sido expulso, não foi expulso. El Mousrati, ele foi expulso. Quer dizer, pode haver polémica então amanhã no jogo entre o Paris Saint-Germain e Bayern.
Sim, a polémica sobretudo que este treinador foi despromovido no campeonato italiano, arbitrando apenas jogos da Série B
agora,
neste momento. Sim, e na Liga dos Campeões vai arbitrar o Paris Saint-Germain.
Que é um dos jogos do topo da quarta jornada.
É tudo coerente.
Vamos já também
é a prova que é um jogo de exibição.
A verdadeira pergunta é: onde estão os árbitros portugueses? Se árbitros da segunda divisão italiana conseguem ir a jogos da Liga dos Campeões, onde estão os árbitros portugueses?
Há aí um complô qualquer contra os árbitros portugueses.
Não, quando tu vês tudo as faltas que eles não...
Que eles não assinalam.
Que eles não assinalam tudo.
Ah, porque
isso,
na Itália, quer dizer... Na Itália, um treinador que está na Série B, achas que é bom?
Não, não digo.
Quer dizer que ele erra muito também no campeonato italiano, os portugueses.
Não. Todos.
Não, hipótese, não.
Não tem nada a ver.
Eu acho que ficar um árbitro na segunda divisão.
Árbitros portugueses que mereciam, acho, uma chamada para
acompanhar
lá.
Sim,
mas eles não são piores que os outros.
É, não. Eu acho que tanto na Itália como em Portugal, eles depois há árbitros de qualidade, mas são muito condicionados com o ambiente que há à volta deles, com a pressão que há. Há árbitros que vão apitar.
Fala a impressão.
E que já estão pressionados.
Já estão pressionados e estão a pensar: será o fim da minha carreira?
Não vai construir a minha loja.
Já sabia que o Armin também ia falar disso. Vamos lá, Armin.
Vamos lá.
O árbitro do jogo de ontem, do Porto contra o Braga, tinha um ecrã de televisão nos baldeares dos árbitros que não conseguia desligar disso. E os lances todos.
Sempre a passar?
Sempre a passar em relação
que não. Mas não há.
No relatório consta pressão dos jogadores do Porto sobre o árbitro. Ele escreveu isso. E foi pressionado, condicionado durante todo o jogo.
Epa, fogo.
Que tinha um ecrã nos baldeares dos árbitros sempre a dar passar mesmo os lances. E não havia
hipótese. O último gol foi para casa disto.
Será que o homem diz a mesma coisa no estado da Luz e no estado da Alvalade?
Eu até te digo uma coisa. Eu acho que os árbitros portugueses até se safavam, e onde passo o termo, safar, melhor na Europa.
Só apitar na Europa. Sim, senhora, já tivemos bons árbitros.
Sim.
Já tivemos bons árbitros.
Há muita pressão.
São eles que fazem.
Não, mas também fazem eu acho que há muita pressão.
É nas instâncias. É nas instâncias que não é valorizado o árbitro português. Tu tens árbitros húngaros que no campeonato local fazem erros todas as semanas e depois vão arbitrar o Liverpool ou o Real Madrid. Não tem nada a ver. Isso é a pressão nas instâncias.
Depois é nas instâncias.
O facto do Pedro também ter saído da UEFA.
Isso também não percebi. Também não percebi que o Pedro Proença não tenha recebido o apoio do antigo presidente Fernando Gomes.
Ninguém percebeu. Mas
porque ter um pé lá dentro é para os árbitros, é para os assistentes, é para VAR, é valorizar tudo o que é português, e não é só as equipas, também são os árbitros.
Mas lá, o Pedro Proença é um bom exemplo. Não vou lembrar dele fazer grandes arbitragens a nível europeu e haver sempre muita polémica.
Não, espera, o Pedro Proença foi um dos melhores árbitros de todos os tempos.
Sim, mas em Portugal chegou
final
a
Liga dos Campeões,
mas
meia final do Mundial.
Sim, mas internamente, no nosso campeonato, qualquer árbitro, eu estou convencido, qualquer árbitro vai ter sempre polémica em cima dele. Qualquer árbitro.
Muito bem, 12 minutos, obrigado pela arbitragem.
Sim, não, mas queremos ver árbitros portugueses em grande.
Queremos ver eles que trabalham melhor em Portugal e depois vêm para o estrangeiro.
Não, mas estás a contrariar aquilo tudo que nós estivemos a dizer agora.
Eu dou a minha opinião.
Prova disso é que quando há intercâmbios em Espanha ou em Portugal, vão buscar quais árbitros para serem isentos os portugueses.
Sim, Manuel. Falhou.
Sim! Era para apoiar ali o Armin.
Ah, obrigado.
Bom, vamos lá falar do Benfica Bayern Leverkusen. Já falámos um bocadinho deles, do jogo, pode ser um jogo interessante para o Benfica. Aliás,
eu diria que já falou sobre esse
jogo. O Benfica tem que ganhar amanhã. É ganhar amanhã, não, na quarta. É ganhar ou ganhar, não é?
Quantos pontos tem Benfica?
Zero. Sinceramente,
ele está a sair.
Sinceramente, ainda não é o jogo decisivo.
São os maiores do campeonato, mas depois, quando é se vê das clubes europeias,
o ano passado também dizias isso. Não. Quando o Braga nem conseguiu apurar-se para os playoffs numa Liga Europa em que. Quem ganhou a Liga Europa? Não, obrigado. Não. O 16º do campeonato inglês. 17º, aliás.
Sim,
quero tanto,
mas também tinha o budget de uma Liga dos Campeões.
Não podes comparar isso.
A Juventus, se é acessível para o Sporting, é acessível para o Benfica. E o Real, para terminar, sinceramente, o Real já está apurado. Posso fazer como o Liverpool o ano passado, que é terminaram um quinto, ou sexto, ou sétimo, ou oitavo, como disse o Pedro, só interessa este ano é o primeiro e o segundo lugar. E acabar nos oito. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não tem interesse nenhum.
Quer dizer, sim, tem interesse no
quando
sentido de não vais fazer o playoff.
Quando tu perdes em casa com o Caralho.
Agora não interessa é o lugar que fica entre o terceiro e o oitavo.
Quando tu perdes com o Caralho em casa,
mas quer dizer
muita coisa logo.
É. Mas de qualquer maneira.
Quer dizer muita coisa.
Mas de qualquer maneira.
Foi tudo, para mim, só falo em meu nome.
Sim, o nome do Braga.
Não.
Foi o que permitiu também o regresso do José Mourinho. Para olhar para o lado positivo, foi o que permitiu o regresso do José Mourinho.
Mas tudo isso foi tudo combinado. Olha, porquê é que o Lages não quer falar? Ou não pode
já
falar?
Falou? Já falou na RTP?
Não pode falar.
Sim, ele não assinou o acordo. Ele não assinou o acordo com confidencialidade.
Espera aí, nós vamos ver o Braga frente ao quem que está na sétima posição.
Estamos aqui num rapal de força. Vá lá, meninos, vamos falar.
O quem está na sétima posição da Bélgica?
O Braga vai ganhar.
O Braga vai ganhar.
E ainda bem que se ganha contra uma equipa que está atrás na classificação. Ainda bem.
Mas de qualquer maneira fizeram uma boa. Vai-lhes dar moral. Eu acho que isto vai dar moral. E temos que ser sinceros. O Benfica amanhã tem que ganhar ao Leverkusen. O quarta-feira tem que ganhar porque o Leverkusen perdeu contra a equipa B do Bayern neste fim de semana 3-0. Levou 3-0. Está mal. Ainda levou 7 há pouco do PSG. O Benfica, em casa...
Mudou treinador ou não? Espera bem que não.
Não, ainda não. Mas perante os seus adeptos, eu acho que o Benfica tem tudo para ganhar o jogo contra o Leverkusen, apesar que depois é um jogo de Liga dos Campeões, uma equipa alemã, tudo pode acontecer, mas o Benfica acho que vai ganhar.
E pode haver talvez a pressão de Rui Costa para ganharem? Porque pode também influenciar nas eleições.
Sim, exatamente.
Sim. Uma vitória frente ao Bayern Leverkusen e depois uma vitória no fim de semana. As eleições são a 8.
Dar crédito
ao projeto do Rui Costa e na aposta do José Mourinho.
Sim, dá.
E ele deve estar também um bocadinho ali a pressionar os jogadores para, pelo menos, não perderem. E de haver ainda ali uma esperança no apuramento.
Eu acho que o Benfica.
Sim, o Benfica vai apurar-se.
Sim. Apurar? Achas? Isso já tenho
muita certeza. Não fica ali nos 24 primeiros?
Tens que ficar nos quantos? Não é 17.
24.
Mas 24 é preciso o quê? 10, o ano passado foi 10 pontos.
O ano passado
foi
entre 10 e 11 pontos. Mas eu acho que este ano, com a diferença que está a ter com os primeiros e os últimos, eu acho que entre o 8 e 9 poderá certamente passar.
São as contas do José Mourinho.
Mas, de qualquer modo, vamos ter duas equipas já apuradas nesta semana, creio eu. O Porto vai ganhar contra o Utrecht dos Países Baixos. Vai estar com 9 pontos, pois está quase lá. E assim na Liga Europa. E o Braga vai vencer frente ao Genk. Vai ter 12 pontos e já estará apurado. E pelo menos já temos duas equipas quase asseguradas ali para segurar pontos e para conseguir continuar na Liga Europa.
Pontos para Portugal.
Sim, isso é que é bom. É bom que ganhem todos por causa do ranking português.
Porque senão para o ano somos ultrapassados pela Bélgica.
A Bélgica e... Mas este ano estamos bem à beira da Holanda, não é?
Sim.
Estamos à frente.
Por causa do Braga. Para o ano, os Países Baixos passam atrás e a Bélgica...
Por causa do Braga, estás a ver?
Sim, começou na segunda para
ainda. Sim, mas se para o ano o Braga não está, como é que fizemos?
Vamos chamá-los.
Imagina, por enquanto agora é o Gil Vicente. O Gil Vicente está...
Sim,
é porque merece.
Sim, é só daqueles clubes que depois vão para um ano nas competições europeias, não fazer nada.
Tenta-se de Portugal, não me preocupes.
Bom, já percebi que vocês não querem falar mais do Porto. E outras equipas francesas nas competições europeias. Marselha, Marco, tu, o que é que achas? Depois da derrota com o Sporting, o Marselha joga contra... Eu posso dizer com quem é que joga o Marselha? Deixa-me ver só se consigo...
Sim, o Marselha joga amanhã.
Com o Atalanta na quarta-feira.
Pois então, é uma vitória para o Marselha. Mónaco, Bodø/Glimt, vitória também para o Mónaco.
É fora o Mónaco.
Não, sim, mas foi na casa do Bodø/Glimt.
No sintético deles, eles são chatos.
Eles são chatos.
No sintético deles não é fácil. É um campo que estes profissionais estão habituados a jogar.
O Porto, ano passado. Sim,
pois. E não é só o Porto, o Roma também.
E o Braga.
Foram à meia-final da Liga Europa.
Eles foram ganhar a Braga e o Braga perdeu também lá.
Sim. É um sintético, é um clima diferente.
Sim, o Braga jogou lá.
Não é fácil lá, não é fácil.
Fica complicado. O Braga começou a ganhar e depois.
Não, o Braga perdeu em casa com o Bodø/Glimt.
E lá perdeu também. Não, acho que.
Não, foi só um jogo. Foi só um jogo.
Em casa, por exemplo, empataram em casa frente ao Tottenham já esta temporada, mesmo só tem 2 pontos. Mas o Mónaco, bom, se vamos pelos últimos resultados, o Mónaco não está assim tão bem, mas tem nível para mesmo assim, apesar de ser o sintético, de conseguir ultrapassar este adversário. Como o Marseille frente ao Atalanta, o Atalanta também não está estar numa grande temporada depois de perder Gasperini.
É. E o Mónaco, por acaso, até tinha jogado muito bem no último jogo em casa que empatou. Não sei como é que não ganhou, teve muitas oportunidades.
Eu só sei que desde que veio o Mónaco, fartou para o IFC, não...
Eu não vou apostar,
sinceramente, porque o Bodo Glimt é capaz de tudo.
Sim, sim, é capaz em casa.
Como o Porto no ano passado também.
É, mas o Mónaco também, está nos lugares primeiros da Liga. Conseguiu ganhar 5-3 contra o Nantes, agora perde um 0-0 em casa, mas pode fazer coisas boas como não. Nas competições europeias empataram contra o City e acho que tiveram duas vezes a perder.
Sim, meu.
E conseguem empatar.
Foi um milagre esse jogo.
Enfim, é preciso marcar. O Cabiret não está bem, o Balogun não está bem, o Minamino também de vez em quando aparece, desaparece. Quem está finalmente é o Golovin, que voltou a ser o grande Golovin, e também é igual, não será a 100%, não sei. Estou mais atento ao Betis Lyon, que aí vai ser um grande jogo.
O Lyon vai ganhar.
Com o Paulo Fonseca.
Acho eu.
Quando o Betis é sempre uma equipa que joga bem a futebol, é sempre jogos abertos.
O Lyon, o problema é o banco, não tem banco. Tem muitos jovens.
E para quem quer dormir, Nice, Fribourg, aconselho.
Fribourg não é o suíço, é? O Fribourg é
da Alemão. Pois, que é um bocadinho mais complicado.
O Lille contra o Estrela vai ganhar.
E temos o Estrasburgo, Aken, da Suécia, não é?
Exatamente, da Suécia.
Eu diria-te vitória do Estrasburgo, mas depois da exibição de ontem, frente a um fraco Rennes, 4-1, se não estou em erro, acho que tem terminado 4-1. Já não sei o que dizer, ainda por cima é uma deslocação, não é? E na última deslocação não foi grande coisa também o Estrasburgo fora. Acho que jogou nas competições europeias, não tens aí à mão.
Quem?
Contra quem jogou o Estrasburgo?
E a Guilhonha.
E a Guilhonha até foi em casa. E foi um empate frente à equipa polaca.
2-1 arrasca frente ao Slovan Bratislava. Quer dizer que estes, os jovens talentos estão lá, mas os jovens talentos também não sabem liderar. Sim, quando é a pressão do resultado.
Olá, vamos às apostas agora. Começamos pela Liga dos Campeões, muito rápido, temos um minuto. Liga dos Campeões, amanhã, terça-feira, PSG Bayern de Munique. Marco.
Empate.
PSG.
Empate.
PSG.
Liverpool Real Madrid.
Real.
Real.
Mbappé.
Liverpool.
Juventus Sporting.
Sporting.
Empate.
Juventus.
Sporting.
Justamente, Bodoglin de Mónaco. Estavam a falar aí.
Mónaco.
Bodoglin.
Boa, gostei dessa.
Bodo.
É o Bodo.
É o Bodo.
É isso, é o mesmo Bodo.
Mónaco.
Despacha-se.
Empate.
Bodoglin.
Orbi, não devias ter feito isso agora. Bom, é para nós nos pedirmos aí, ação. Benfica vai Leverkusen.
Benfica.
Leverkusen.
Benfica.
Marseille Atalanta.
Marseille.
Newcastle Athletic Bilbao.
Atalanta.
Empate.
Liga Europa.
Bilbao.
Utrecht Porto.
Porto.
E Braga Gang, já voltamos bastante.
Braga.
Tchau.
Obrigado, meninos.
Tchau.
Obrigado, tchau.
Obrigado a todos. Termina aqui mais uma edição da Tribuna Desportiva. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Amanhã, 6:30 da manhã, cá estaremos para a primeira edição de Desporto. E à noite acompanharemos o embate entre os Juventus e o Sporting.